Bom dia, ouvintes. Hoje é sábado, 17 de abril. Eu sou a Lívia Tonelli.
E eu sou a Laura Baraldi.
E bora lá para mais um Esquerda Diário 5 minutos.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário 5 minutos.
No último domingo, Dante Wright, de apenas 20 anos, foi morto em Minnesota com diversos tiros após uma abordagem de trânsito. Qual foi a justificativa pela abordagem, ouvintes? Um purificador de ar pendurado no seu espelho retrovisor, algo proibido nos Estados Unidos, e uma placa vencida. A policial que assassinou Wright diz ter se confundido com as suas armas. Confundido, gente? Não, certamente não. Racismo e a violência policial não são confusões e têm mira certa. O assassinato do Wright, inclusive, ocorreu a poucos quilômetros do local onde o George Floyd também foi brutalmente assassinado pela polícia norte-americana. No dia 29 de março, também nos Estados Unidos, um policial de Chicago disparou em um jovem que estava totalmente desarmado e com as suas mãos para o alto. Adam Toledo. O Adam tinha 13 anos e vivia em Little Village, um bairro majoritariamente latino da cidade. O destino do Adam foi o de milhares de jovens negros e latinos que são brutalmente assassinados pela polícia racista e xenófoba norte-americana. Aqui no Brasil, as mãos da polícia também seguem cheias de sangue negro. De acordo com o relatório anual da Anistia Internacional, ao menos 3.181 pessoas foram mortas no nosso país por policiais entre janeiro e junho do ano passado, o que significa uma média de 17 pessoas por dia, na sua maior parte jovens e negros, um aumento de 7,1% em relação ao mesmo período de 2019. Um completo absurdo, e para comentar sobre isso eu chamo a Laura Baraldi, estudante da Unicamp. Manda ver, Laura!
Bom dia, Lívia, bom dia, ouvintes. Pois é, esse aumento da violência policial que a gente está vendo agora se dá porque estamos passando por uma crise econômica e sanitária mundial, né? Então a gente vê crescer a repressão justamente para intimidar e conter qualquer coisa que fuja da ordem desses governos que descarregam a crise sobre nós. E no nosso caso, no Brasil, isso é mais forte ainda, porque a gente tem a polícia que mais mata no mundo. Esse é o país que apresenta tantos casos brutais de violência policial, como a morte da menina Ágata, o caso do Evaldo, né, que foi morto com 80 tiros no veículo da sua família. Agora a gente viu, alguns dias atrás, a polícia desalojando de forma truculenta várias famílias da ocupação CCBB em Brasília, né, no meio de uma pandemia. Além disso, também demoliram a Escolinha do Cerrado. Esses casos, que não são pontuais, fazem parte aí de tantos outros, mostram o verdadeiro papel que a polícia cumpre, que nem de longe é para garantir a nossa segurança. Durante essa pandemia, a brutalidade policial deu um salto. Só no Rio de Janeiro, as mortes em operações policiais aumentaram 161% no mês de janeiro. E obviamente, né, que essas vítimas têm raça, têm classe. A cada 10 pessoas assassinadas pela polícia, 8 são negras. Pra gente ter noção, né, de como é alarmante isso. A mortalidade de jovens negros no Brasil é superior à de países em guerra civil no mundo. Isso mostra a situação em que os negros são colocados nesse país, que é de estarem espremidos entre a bala da polícia e a contaminação pela Covid, pois não à toa a população negra também é a que mais morre, né, pelo vírus. Isso se dá pelo racismo, que faz com que seja a população negra, em sua maioria, a ocuparem os trabalhos mais precários, não tendo direito à quarentena, tendo que pegar transporte público lotado todo dia, sendo apenas 1/3 dos que foram vacinados contra a Covid até agora. Ou seja, sentem todas as desigualdades e a exploração do capitalismo nesse momento de crise. E para piorar essa situação ainda, né, a gente ainda tem aquela anta do Bolsonaro no governo federal, que é abertamente racista e dá aval para toda essa situação. Inclusive, um tempo atrás, ele queria pautar o excludente de ilicitude, que nada mais é do que uma carta branca para a polícia matar enquanto estiver no exercício da profissão, né? Além de outras figuras asquerosas também, do governo, como o general Mourão, que já disse que o país herdou a indolência do índio e a malandragem do africano. Ou seja, um racista nojento, né? Fora os governadores também, que se colocam aí em campo de oposição ao Bolsonaro, mas se sustentam também no racismo, se utilizam também das suas polícias para reprimir o povo negro. Por isso que, para acabar com o racismo, A gente tem que confiar nas nossas próprias forças, nos trabalhadores, na juventude, em todos os setores oprimidos, para a gente poder se enfrentar com o capitalismo, né, que utiliza o racismo como uma ferramenta para aumentar seus lucros, e lutando também para acabar com toda a polícia, que só tem como função a repressão para defender a propriedade privada. Por isso, a gente tem que querer se inspirar profundamente nos protestos dos Estados Unidos, no que foi o Black Lives Matter, e fazer o Brasil chacoalhar também na luta por justiça de todos os nossos que foram assassinados. Amarildo, Mestre Moa, Ágata, Rafael Braga, Marielle, presentes.
Por hoje é só. Para seguir bem informado, clica lá esquerdadiario.com.br. Bom final de semana.